FM Cultura apresenta Cosmopolita, artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.
Oi, e aí? Eu sou a Patrícia Salvador e esse é o Cosmopolita, espaço de artes visuais, tendências, conexões e música para a gente dar o start da semana na imersão do universo das formas e expressões. Uma curadoria no que há de inspirador e uma playlist autêntica de vários tempos, lugares e vertentes. Cosmopolita começa destacando a exposição Cinco Elementos, Qual é o Seu?, apresentada como uma experiência sensorial em cinco núcleos distintos. Com curadoria de Luciana Tomás e André Venzon, o conjunto das obras de cinco artistas propõe conexões entre arte contemporânea e os saberes antigos. E a gente quer saber inicialmente da Luciana como é que se deu a abordagem dos elementos água, terra, fogo, ar e éter como eixo.
A nossa escolha curatorial se deu a partir de estudos que eu faço há uns 30 anos, talvez mais, sobre orientalismo, sobre medicinas orientais, medicina tradicional chinesa, e depois fui para a medicina indiana, mais conhecida como Ayurveda. Estudando a Ayurveda, eu cheguei nos cinco elementos, que são éter, ar, água, fogo e terra. E descobri que tudo que existe conhecido na Terra, no planeta Terra e no universo por enquanto, estão contidos nesses cinco elementos, que não existe nada por enquanto além disto. E tudo foi ficando muito claro para mim no momento que eu percebi isto. E eu disse, eu tenho que levar essa discussão, essa percepção para mais gente. E pensei em organizar primeiro um filme, porque eu sou cineasta. Mas pensei, não, acho que cabe mais uma exposição. Então convidei o André Venzon para escolher artistas brasileiros plásticos que tivessem a ver com cada um dos elementos. Aí o André fez essa pesquisa e chegou ao nome dos cinco artistas.
Quais debates vocês pretendem ativar com esse recorte?
Nós visamos chegar nas pessoas pelos sentidos, né? Então, se tu pensar no teu corpo, né? O éter é o espaço, é o vazio que existe, e esse espaço ele é muito discutido, porque por esse espaço também viria o conhecimento, as reflexões, as intuições, e daí vai, né? Tem muitas concepções do que é o éter, que é um conceito que da Índia depois foi estudado na Grécia e depois foi estudado no Japão. Então, é uma história que ainda vai render bastante do que é o éter em si, na natureza. Depois, a questão do ar, a questão da poluição e tudo que é um debate contemporâneo do que acontece hoje em dia nas grandes cidades. O pior seria a água, que acabamos de sair de uma enchente aqui dentro dessa instituição. O Farol Santander estava com o seu subsolo totalmente embaixo d'água, submerso. Então, essa reconexão com a água de uma forma bonita, de quanto a água pode ser maravilhosa, também está presente. O fogo, que temos todas as queimadas atualmente, florestas inteiras pegando fogo. E a terra, coitada da terra, cada vez mais sofrida, cada vez mais explorada, esgotando o nosso solo. Então, o debate contemporâneo faz parte de cada um desses elementos.
Que tipo de resposta cada artista oferece aí a partir da pergunta qual é o seu elemento?
Quando chegamos aos cinco elementos, escolhemos artistas que tivessem uma obra ligada a cada um. Para o elemento éter, que representa o espaço, o vazio e o local onde o conhecimento flui, convidamos Ernesto Neto, que é um artista carioca com uma carreira internacional muito importante, que fez este trabalho com crocheteiras cariocas de 34 metros de crochê no teto do Santander, representando os pássaros. E ele também tem estandartes que fazem uma homenagem ao conhecimento, aos professores, porque são os professores os grandes propulsores do conhecimento e da lucidez das pessoas a partir do estudo. E são, às vezes, muito pouco valorizados, principalmente no Brasil, quando deveriam os professores serem enaltecidos e, muitas vezes, ganhando muito pouco para a sua subsistência. Para o elemento ar, escolhemos a artista carioca também, Brígida Baltar, já falecida aos 60 anos, mais ou menos, que é uma artista que ela tinha um trabalho muito singular, que era colher orvalho em vidros, tipo vidros de laboratório de química, colheita da maresia do orvalho do ar. E a partir disso, ela andava com esses vidros num vestido que esses vidros faziam parte dentro de bolsinhos. E ela fazia desenhos, pinturas, trouxemos os desenhos dela. Tem também o vídeo dela mostrando essa colheita do orvalho. Para o elemento água, quem já tinha um trabalho muito grande com água, é a artista também do Rio de Janeiro, Cláudia Jaguaribe. E esse trabalho está em fotografias, ela é fotógrafa, e essas fotografias estão no Farol Santander e, principalmente, não deixem de visitar a Sala do Mar, que é uma instalação com projeção, que é maravilhosa. Para o elemento fogo, nós convidamos o artista gaúcho Xadalu Tupã Jecupé, que também já está bastante famoso no exterior e que fez 3 quadros maravilhosos contando a história do fogo na tradição Biá-Guarani. O Xadalu é originário do Alegrete e ele fez um trabalho fantástico nessas 3 telas, mostrando os sapos que carregam o fogo na sua barriga, depois a cobra e depois uma igreja estilizada com Anaí de las Misiones. Tão fantásticos esses quadros. E ele conta, em português, a história Biá-Guarani do fogo. Se tu senta para ver os quadros, tu pode ouvir a história. E por último, gaúcha também, Heloísa Croco, com um trabalho fantástico com barro. Ela representa a terra. Então, ela tem todo o trabalho dela topomórfico com a terra, com os tijolos, com todos os ferros. Tem terras do Rio Grande do Sul e do Uruguai também à disposição. E um vídeo maravilhoso que ela fez no Uruguai, que se chama Horneiros, que é João de Barro, construção de casas de João de Barro. Então, cada elemento está muito bem representado por cada artista escolhido.
E nessa experiência que integra os sentidos, como foi pensar a cenografia sem que uma linguagem se sobrepusesse à outra?
No momento que estávamos com os 5 artistas plásticos escolhidos de acordo com seu elemento, entrou para o grupo o arquiteto Vicente Saldanha, gaúcho, residente em São Paulo, que botou para quebrar, porque ele fez uma cenografia que o chão do farol ficou todo vermelho e as paredes ficaram vermelhas com feltro, dando uma atmosfera onírica e com luzes amarelas muito bem escolhidas. Então, a sensação que o visitante tem ao entrar é uma sensação completa, com todos os sentidos sendo aguçados. E esta relação que os elementos têm com o corpo, por exemplo, o ar que se respira, né? Então, é fácil ver no corpo humano 5 elementos. Todos os gases, todos os ares que sobem, descem, saem, é o elemento ar. O elemento água, a saliva, o suor, todas as secreções, o sangue. Depois, o fogo é o fogo digestivo. Se a gente é quentinho, quando está vivo, é porque tem fogo. Quando está com febre, a gente percebe bem o fogo. E a terra é o sólido, né? Os nossos ossos. Tudo que existe, massa, é terra no nosso corpo. E o éter é o espaço que existe entre todos esses elementos. Mas aí o Vicente Saldanha escolheu o vermelho por quê? Porque ele escolheu o sangue para ser o elemento integrador do corpo, por passar por tudo. E também porque o centro da Terra, o magma, ele, quando ele dá uma esfriada, ele se transforma em vermelho escuro. Então, é uma referência ao mesmo tempo ao sangue e ao magma terrestre.
A proposta inclui, então, como que uma dimensão pedagógica para refletir a relação com a natureza?
A proposta da exposição inclui uma dimensão quase pedagógica na medida em que convida o público a refletir sobre cosmologias não ocidentais e modos de relação com a natureza. Para nós está sendo uma experiência incrível, porque nós sempre trazemos as crianças, os ônibus buscam nas escolas. Então, vão vir no mínimo 1.000 crianças trazidas. E elas estão muito engraçado de ver uma dizer, eu sou água, não, eu sou muito mais fogo, não, tu é terra, não sei o que. Aí já fazem muitas relações. Mas é uma exposição que ela educa adultos, adolescentes, crianças. As crianças rolam pelo chão no éter que tem papelzinho e tem confete e ficam olhando um detalhe que o artista Ernesto Neto fez de uma abertura no carpete com erva mate, que é perto do seu elemento que ele fez o bambu da sabedoria. Ele trouxe um bambu imenso do conhecimento do Rio de Janeiro, e essas crianças rolam e adoram olhar os estandartes também. Então, é uma forma muito lúdica de aprender, e para os professores, então, homenageados nos estandartes, tem vindo muitos professores, então dá para dizer que tem uma dimensão totalmente pedagógica, do jeito de discutir temas importantes de uma forma gostosa.
Diante das urgências ambientais, alterações climáticas, o que a arte pode dizer de forma simbólica ou crítica sobre os elementos naturais que sustentam a vida humana?
Um dos motivos de eu ter escolhido esses 5 elementos para fazer as pessoas sentir os elementos, a partir das sensações, é porque, como jornalista, eu já cansei de escrever, porque atualmente tu escreve para a tua própria bolha. Então, teve uma época que eu escrevi, na época que diziam que o mundo ia acabar, em 2012, eu escrevi 12 possibilidades de o mundo já estar acabando, né? Então, não é que ele vai acabar, ele já está acabando, já passamos do ponto de não retorno. E agora, com todos esses gastos na indústria bélica, que deveriam estar sendo remetidos para a questão ambiental e está sendo desviado para a guerra, o abismo está cada vez maior entre o que deveria estar sendo feito, o que deveria estar sendo discutido na televisão, nos comerciais, tanto de defesa civil, o que você faz numa inundação, o que você faz num vendaval, o que você faz num incêndio. Ninguém sabe nada, porque ficam discutindo o casal lá que foi pego vendo abraçadinho não sei o que, ou morango do não sei o que. E aí, então, com a arte, tu pelo menos, com esse tipo de chegada nas pessoas é que tu pode tentar reverter, ou pelo menos fazer com que a pessoa, pô, a água, quanto a água é importante, quanto o ar é importante. Então, seria isto, a arte serve total como reflexão de forma simbólica e sobre os elementos naturais que sustentam a vida humana. Então, é exatamente isso, a intenção da exposição. Não é ficar batendo na mesma tecla da mudança climática, mas sim, olha que maravilha que são esses elementos que estão sendo destruídos por todos nós neste momento.
Como cada elemento pode ser um canal de reconexão com o que a vida moderna afastou, tipo a escuta do corpo, o tempo do ritual, o saber da terra?
Todos os elementos estão ali para serem pensados, para serem sentidos. Pode ser começar a escutar o seu próprio corpo e sentir neste corpo cada um dos elementos. É muito fácil se tu estiver aberta a essa reconexão, né? Não precisa um ritual específico, simplesmente tu chegando e estar aberto ao saber da terra já é suficiente para te sentir a necessidade de fazer alguma coisa, de refletir sobre isso, saindo um pouco do celular, né? E sentir no teu corpo, com os sons da exposição, com a reflexão, com os vídeos, sobre como é importante se reconectar com os saberes da Terra. É urgente essa volta da humanidade para saber os elementos, para cuidar dos elementos, para cuidar do seu corpo, da sua alimentação, da alimentação do seu vizinho, do planeta Terra, porque estamos muito perdidos, preocupados só com besteira, vendo só besteira hoje em dia, muitas horas de besteira, quando deveríamos estar refletindo como sociedade para as novas gerações.
E vocês consideram que a exibição convida a repensar a natureza não só como um recurso, mas como uma presença, assim como relacionar essa arte como uma nova ética ambiental?
A questão da nova ética ambiental é mais que urgente. Já perdemos muito, já estamos muito desassistidos de recursos, de estudos que estejam sendo aplicados. Porque só estudar não adianta. Tem que ser aplicação dos governos, das instituições, das fundações. Agora, vários bilionários e milionários internacionais estão botando, vendo a necessidade de, ao invés de deixar toda herança para herdeiros que não fazem nada, gastarem com estudos, com cientistas, com universidades, com aplicação de recursos que façam criar essa nova ética ambiental desde pequenininho. Então, ao mesmo tempo, quando as crianças entram na exposição Cinco Elementos e ficam nessa felicidade, isso é a coisa que mais me deixa contente dessa exposição. A gente chega a receber 1.700 pessoas aos sábados, por exemplo. É muita gente. E muitas crianças. Então, assim, ver as carinhas e eles discutindo, e mesmo que não saibam exatamente do que estão discutindo, mas estarem naquele ambiente de reflexão sobre os cinco elementos. Então, essas crianças e esses adolescentes que vão criar a nova ética ambiental, porque falhamos como adultos, esgotando totalmente o planeta, do que a gente vai deixar para essas novas gerações. Então, tem que tomar providências muito urgentes para que a gente não sofra tanto com as catástrofes climáticas que já começaram, principalmente na nossa região, e que vão piorar ainda mais. Então, a ação é já dos governantes, dos cientistas, dos estudantes, para frear enquanto der, e também já para o que não foi freado, que existam soluções paliativas para que o sofrimento não seja tão grande. parece pessimista, mas não, eu sou bem otimista. Só que eu sou realista, né? Sou jornalista realista e sei que a coisa está ficando muito difícil e que a urgência é total. Espero que os governantes saiam das suas loucuras, dos seus belicismos, dos seus autoritarismos e caiam na realidade de que a população não aguenta mais desse jeito. Esse abismo entre tudo que existe atualmente, principalmente acabando com a natureza.
Obrigada, curadora Luciana Tomasi. 5 elementos, qual é o seu? Fica em cartaz no Farol Santander, capital gaúcha, até dia 21 de setembro, lá na 7 de setembro, 1028, Centro Histórico. Agora a música no Cosmopolita Gonzaguinha.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade e constrói a manhã desejada. Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é meu, o coro da gente, que segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro e apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha, entra no botequim, pega uma cerveja gelada e agita na mesa uma batucada. Aquele que manda um pagode, sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira, pois o resto é besteira e nós estamos pela aí. Acredita na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Põe fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade e constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é mesmo o coro da gente, que segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro e apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha, entra no botequim, pega uma cerveja gelada e agita na mesa logo uma batucada. Aquele que manda o pagode, sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira, pois o resto é besteira e nós estamos pela aí. Eu acredito na rapaziada.
Cosmopolita.
Nos olhos. um jeito de herói. Era mais forte e veloz que qualquer mocinho de cowboy. Você lembra, lembra, eu costumava andar bem, mais de 1000 léguas pra poder buscar flores de maio azuis e os seus cabelos enfeitar. Água da fonte, cansei de beber pra não envelhecer. Como quisesse roubar da manhã um lindo pôr de sol. Hoje não colho mais as flores de maio, nem sou mais veloz como os heróis. É, talvez eu seja simplesmente como um sapato velho, mas ainda assim. Basta você me calçar, que eu aqueço o frio dos seus pés. Água da fonte, cansei de beber pra não envelhecer.
Nova, sapato velho. Antes a gente ouviu Vamos à Luta com Gonzaguinha. Abre o bloco. Intervalo agora. Cosmopolita já volta.
Cosmopolita.
Cosmopolita de volta, agora a gente fala da Residência Casa Movente, que recebe artistas na cidade entre Juiz. Projeto de produção da Oficina Escobar, que busca ativar novos olhares para esse lugar histórico. Além das atividades no decorrer das residências dos artistas selecionados, a exposição, em data próxima ao Natal nas Missões, prevê uma itinerância, com mostra no mês de janeiro em Porto Alegre, na Casa de Cultura Mário Quintana. Pensando que no ano que vem vai haver homenagens aos 400 anos das Missões. Os artistas Larissa Machada, Tuane Eggers, Cláudia Mersky, Paulo Nazaré e o curador Márcio Harum são os nomes que compõem a residência. A gente sabe mais agora com Daniel Escobar, artista fundador da Oficina Escobar. Como é que tu percebe a importância de fomentar a arte no interior entre os critérios de seleção dos nomes participantes?
Fomentar arte contemporânea numa pequena cidade, assim, de interior, como é o caso de Entre Juiz, né, é algo extremamente desafiador, né, principalmente pela carência de iniciativas, assim, né, que estejam comprometidas com isso. Por exemplo, aqui, A Oficina Escobar ocupa um lugar assim muito único assim aqui nessa na região, como uma proposta assim comprometida com artes visuais, e que tem conseguido assim, né, de forma bastante sistemática, desenvolver uma sucessão de projetos assim que ganham um contorno público, né? Então, isso para a gente é um motivo de muita alegria. Ao mesmo tempo, a gente também lida diariamente aí com vários desafios, né? E um deles, por exemplo, é pensar de que modo a gente produz essa aproximação, né, entre a comunidade, né, esse contexto todo da arte contemporânea, enfim. E isso tudo se reverbera assim muito em qualquer ação assim que o projeto tem, como por exemplo a de selecionar os artistas que vão participar de um programa de residências, né? Então, por exemplo, desde os convites que a gente faz, ou mesmo agora recentemente, que a gente desenvolveu aí a nossa primeira convocatória, né, que realmente teve um retorno muito positivo, a gente ficou muito impressionado, recebemos um volume super generoso de inscritos, né, e a gente fica aí nessa já começam as questões que é tipo, bom, quais vão ser os critérios, por exemplo, para a gente escolher esses artistas, né, e de que modo que esses critérios também dizem um pouco já, né, do modo como a gente está pensando essa aproximação. Então, acho que primordialmente, assim, uma das questões bem importantes para a gente é conseguir impactar as pessoas assim com essa pluralidade da arte contemporânea, né? Então, assim, pensar que a arte contemporânea hoje é muito diversa, né, em todos os sentidos, né, no contexto das narrativas, dos materiais, das técnicas, dos procedimentos, né, enfim, das linguagens, né? Então, a gente isso é uma das questões assim que a gente vê como um cerne do projeto, né? Pensar, por exemplo, que a gente tem aqui a disponibilização de um lugar que passa a ser um ateliê de artista, mas que a cada artista que vem passar 10 dias na cidade e ocupar esse espaço, a gente tem um ateliê completamente diferente do outro, né? Porque cada um está desenvolvendo uma linguagem distinta, né? Tá, se apropriando desse contexto de um modo completamente diferente do outro. Então, um pouco essa diversidade da arte contemporânea é algo que nos interessa desenvolver assim de forma, né, muito muito enfática, né? Acho que tem outras questões também que são importantes para a gente aqui, bons balizadores assim, é o modo como a arte consegue se entrelaçar ao contexto, né? Então, a gente está muito interessado assim, no desenvolvimento de projetos que consigam estar assim muito fortemente ligados com esse território, né? Então, é diferente da gente pensar que o artista está, né, num ateliê assim que poderia ser aqui ou qualquer outro lugar produzindo sua arte, enfim. A gente gostaria de pensar esse deslocamento, né, de trazer alguém para cá, enfim, como uma forma de também criar um desafio para esse artista, né? Por exemplo, como que ele já tem um processo de trabalho constituído, suas metodologias, enfim, mas quando ele se defronta aqui com esse espaço que tem suas especificidades, né? A gente está tratando aqui de uma região do Rio Grande do Sul que tem uma história muito única, assim, né? Que tem um contexto assim muito rico, né? De narrativas, de materiais, né? De situações das mais diversas, e que de uma forma ou de outra vai estar aí acionando, ativando esse artista. Né? Então, assim, de que modo que o processo dele também pode ganhar muita coisa, né, a partir desse encontro aí que se realiza, né? E para a gente aqui, pensando, por exemplo, o modo como a gente tem apresentado esses processos e tentado inserir ele dentro das dinâmicas assim da comunidade, né, também é muito importante a gente perceber assim a comunidade perceber o quanto o trabalho do artista hoje ele está relacionado a esse contexto. Né? Então, assim, perceber que esse artista ele está vindo aqui não como uma forma da gente, bom, agora a gente vai apresentar este artista e vocês vão conhecer o trabalho desse artista, mas esse artista também está fazendo algo que não poderia ser feito num outro lugar, senão aqui, né? Então a gente também parte de um pressuposto onde o lugar ele tem uma relevância muito grande, né, dentro desse acontecimento. Então isso também é algo que nos motiva bastante, né? Essa questão, por exemplo, traz já, né, como uma questão adjacente, uma outra coisa que é a permeabilidade dos processos, né, que é o tanto que os processos dos artistas hoje se deixam atravessar, tanto pelo lugar, como eu acabei de mencionar, quanto também pela experiência de contato, né, com quem quer que seja que esse artista esteja convivendo, né? Então, essa é uma outra dimensão, assim, desses processos que a gente tem pensado muito e de forma bastante criteriosa, né? Que é, por exemplo, nos interessa sempre mais os processos que a gente percebe que existem, que desenvolvem, assim, de um modo muito bonito, assim, enfim, essa permeabilidade, né? Que é, por exemplo, isso se reflete, por exemplo, no modo como a gente tem pensado a atuação dos artistas também desenvolvendo oficinas junto com grupos escolares, né? Essas oficinas, às vezes, são uma forma apenas de compartilhar ali, né, algum tipo de método que o artista tenha, alguma técnica que ele desenvolva, enfim. Mas, na grande maioria das vezes, a gente tem percebido também que tem reverberado da seguinte maneira: né, esses grupos, enfim, de uma certa forma, eles acabam também participando de parte importante do processo de desenvolvimento desse artista, né, no lugar, né? Então, eles acabam ganhando um pouco esse... É quase como se fosse algo assim, tipo, o artista veio, ele desenvolveu um processo aqui, ele fez um trabalho aqui, e esse grupo de adolescentes, de crianças, enfim, né, esses grupos aí que têm participado junto dessas atividades, eles, de certo modo, ajudam a construir isso também. Eles também são parte dessa experiência, né? Então, a gente está aqui interessado em desenvolver processos que não necessariamente só estão dentro desse, né, desses eixos, assim, muito específicos, dessas autorias também tão verticalizadas, né? A gente está bem comprometido aqui em pensar que uma faceta específica aí da arte contemporânea, que é essa ideia dessa produção também mais horizontal, mais coletiva, né, onde a gente tem um volume bem generoso de agentes em trânsito, né, trabalhando, enfim, mas para a construção de um corpo, de algo assim que justamente é transformador pelo caráter assim, mais coletivo que ele consegue alcançar.
Como foi tua migração para essa cidade e transformar esse espaço num polo de arte contemporânea? Como tua visão pessoal de artista se reflete no projeto?
A migração, né, de Porto Alegre para Entre Juiz, ela acontece aí num momento da pandemia, né, que foi um momento de muitos fluxos dessa ordem, enfim, né, muitas transformações e alterações em vários campos, né, por conta disso. E a gente começa a perceber, né, ali, né, que o meio de arte, assim, né, com essa prerrogativa de funcionamento a partir dos eventos, das exposições, enfim, isso ficaria paralisado, assim, por um tempo que a gente não conseguia nem dimensionar, assim, qual seria, né. E como uma forma de pensar, assim, um movimento possível naquele momento, e ao mesmo tempo eu também estava vivendo uma coisa, né, um momento pessoal, assim, também bem particular, que era uma paternidade recente, né, e esse desejo também de estar mais próximo da família, de poder proporcionar um contato maior, né, minha filha com os avós, e, enfim, né, todas essas questões acabaram motivando muito esse deslocamento, né. E quando eu chego a Entre Juiz, então, né, com a missão de começar a organizar, né, o meu ateliê também para dar seguimento a alguns projetos que eu não sabia nem para quando que seriam, né, que teriam algum tipo de realização, né, enfim, meu pai me oferece o galpão que tinha sido, onde havia sido a oficina dele, né, para que eu pudesse deixar pelo menos os volumes, né, antes de desembalar e pensar exatamente aonde que a gente poderia montar esse ateliê, enfim, né, porque a gente inicialmente nem vislumbrava que talvez esse lugar poderia acolher realmente as atividades do ateliê, né. E nesse momento, então, que essas coisas ficam aqui meio que temporariamente, né, e eu começo a conviver um pouquinho com o espaço, porque tinha que vir, né, organizar algumas coisas, e, enfim, aquele processo de mudança, né, eu começo a me deparar, assim, com toda a sorte de objetos, assim, que ainda estavam presentes aqui, né, o meu avô também era um falecimento recente, então tinha muitos objetos que ele tinha produzido aí nos últimos anos de vida dele, que ele usou esse espaço como um ateliê, né. E eu começo a me encantar por aqueles objetos, começo a pesquisar um pouco sobre a história do lugar, né, começo a me dar conta que já há duas gerações esse lugar era chamado e conhecido na comunidade como Oficina Escobar, E começo a me perceber também dentro dessa, né, dessa mesma narrativa, ocupando esse lugar aqui que eu, né, começava a vislumbrar já também como um ateliê, ou seja, mais uma geração de Oficina Escobar, né? Então, é nesse momento que eu tenho a ideia, assim, né, de criar um projeto. E aí, nesse sentido, se entrelaça a história da Oficina Escobar, se entrelaça muito, né, a minha prática como artista, né, porque ela surge a partir de uma intervenção minha, né? Nesse momento estavam surgindo ali os primeiros editais da Lei Aldir Blanc, né, que também foi um divisor de águas assim em termos de políticas públicas, né, no Brasil, porque criou essa descentralização, né, de uma forma muito mais eficiente, como a gente vinha vendo essa distribuição de recursos, né? E a partir desses editais, então a gente conseguiu aprovar um primeiro projeto que ganharia, onde esse ateliê ganharia uma vida pública, né? Então, seria a primeira vez que ele abriria as portas assim para a comunidade, oferecendo uma atividade pública, enfim. E esse, através desse projeto, então, eu criei uma intervenção urbana, que era colocar um letreiro sobre esse lugar com o nome Oficina Escobar, né? Iluminado, enfim. E também abrir as portas, assim, fazendo conviver junto dentro desse espaço o ateliê, que já estava em funcionamento naquele momento, né? Junto com uma exposição com todos esses objetos que eu fui encontrando, com documentos, com alvarás né, das oficinas diversas que já tinham sido abrigadas nesse espaço, com ferramentas, fotografias, enfim, toda sorte de coisas que eu fui encontrando e que também os familiares foram me trazendo quando viram que eu estava catalogando esses objetos. E, né, foi um processo muito bacana, assim. Só que quando eu abri né, esse trabalho, assim, né, esse ateliê, assim, para essa, num caráter de uma intervenção, né, eu me deparei com uma situação que era, a cidade começou a acolher isso como um espaço cultural que estava se abrindo na cidade, né, e saíram algumas reportagens, né, algumas coisas em rádio e jornal, enfim, e isso foi me deixando, assim, muito perplexo, assim, porque eu, de todo modo, assim, assustava um pouco, assim, perceber que talvez a minha mensagem não tivesse comunicado da forma correta. Por outro lado, eu também não queria frustrar aquela expectativa das pessoas estarem projetando que aquilo, sim, poderia ser um espaço cultural aberto ao público e, enfim, né? Então, é a partir dali que essa é a grande semente da Oficina Escobar enquanto um projeto, por exemplo, de residências hoje, né? E é a partir do modo como esse projeto já tinha funcionado, que eu tinha chamado uma série de colaboradores para a cidade, mesmo que na época da pandemia ficava cada um numa casa, isolado, né? Ou a gente fazia testagem para poder conviver, enfim. Mas eu queria a presença de outras pessoas aqui para me ajudar a entender essa situação, me ajudar a ler esse lugar, enfim. Então vieram artistas, vieram fotógrafos, né? Veio um historiador, veio um cineasta, fizemos um curta sobre esse momento específico da oficina, né? E no fim das contas, assim, quando eu paro e começo a perceber, assim, já tinha uma metodologia de residência estabelecida, né? Mesmo que tudo estava girando em torno de um trabalho artístico que tinha uma autoria muito marcada, que era minha, né? Mas já era desse modo que estava funcionando, né? Com pessoas vindo para cá, conhecendo a história do lugar, dando sua resposta a isso, ajudando a construir alguma coisa dentro desse âmbito mais coletivo. Então, daí a surgir o primeiro projeto de residência, né, que já teve esse nome Casa Movente, foi muito rápido, né? Já logo em seguida, quando surgiu o edital do FAQ Visual, a gente conseguiu então aprovar um projetinho piloto, onde a gente traria duas artistas, que foram as primeiras, né, que inauguraram esse processo, enfim. Que no fim das contas acabou sendo uma grande experimentação metodológica de como a gente criaria essa interação com o público, né, essa relação com os grupos escolares. Tudo isso foi experimentado então nesse projeto piloto realizado no ano de 2023, né, para que no fim das contas acabou culminando agora com esse projeto maior, onde estamos conseguindo trazer um número maior de residentes, né, abrimos para trazer um curador de arte também. Criamos essa chamada aberta, que movimentou também muito e que gerou um volume de inscrições bem generoso, né? Então, meio que é isso, assim, é desse modo que nasce o projeto, né, da Residência Casa Movente, né? A partir de uma intervenção artística minha, né? Então, há um primeiro momento aí de uma autoria mais marcada, e depois esse desejo de ir pensando como que esse trabalho podia ter uma continuidade, né, a partir de todo um universo de colaboradores, né, que se agregariam a esse processo. A gente tem aqui uma biblioteca também, né, que faz parte aqui dessa, né, dessa estrutura, né, da Oficina Escobar. E não é ainda uma biblioteca muito volumosa, estamos trabalhando, né, para enriquecer ela cada vez mais. Mas pensando que a gente não tenha tanto material assim que seja mais focado em artes visuais, em arte contemporânea, enfim, aqui na região, apesar de ter boas bibliotecas públicas, né, eu acredito que é uma contribuição também muito importante, né? Pouco a pouco, assim, à medida que as escolas, os professores, enfim, né, que a comunidade de modo geral vai tem vindo até o ateliê, tem acessado e, né, eles vão descobrindo também que tem essa possibilidade da biblioteca, e isso é uma coisa que tem sido bem interessante também, né? A gente tem algumas sessões assim que são destinadas a livros de artista, então é uma forma muito interessante também da gente proporcionar contato com obras de arte que não seja necessariamente através de peças expostas em uma exposição, né, mas de a gente poder também mostrar outros processos, né, para além das coisas que a gente está desenvolvendo no ateliê, né, a partir do livro, né? O livro é uma ferramenta muito, muito bacana, assim, a gente tem pensado muito nisso, tanto no, tanto na, nessa, nessa ideia de produzir livros, né, que gere, que possam materializar assim esses processos que a gente vem desenvolvendo, enfim, né, e que possa circular também, que a gente possa inserir nas bibliotecas públicas da região, né, e, enfim, produzir bibliografia sobre o lugar, que é uma coisa que tem muito pouco, né, então a gente tem pensado muito sobre isso. E ao mesmo tempo essa questão da biblioteca que a gente tem também é uma forma da gente usar essa potência do livro, né, como uma forma de impulsionar também o trabalho de criação, né? E uma das coisas que a gente também tem tido muito esmero assim em produzir são essas situações de oficinas, né? As oficinas, elas são para a gente assim o um ponto de contato mais interessante entre os artistas e a comunidade, tanto quanto que a gente inseriu, por exemplo, dentro do próprio programa de residência como uma prerrogativa, assim, essa ideia de que devem ser realizadas oficinas, né, com grupos escolares, enfim, e a gente tem ampliado cada vez mais essa rede também, né, das escolas que a gente atende. Estamos tentando desenvolver agora aqui um projeto também muito interessante, que é o de ter, por exemplo, um determinado grupo de alunos que vai conseguir acompanhar, né, todas as oficinas que vão ser realizadas no contexto da Residência Casa Movente. Então, nossa ideia é pensar, por exemplo, como que após esse ciclo todo de atividades, né, de praticamente meio ano de residências, né, onde em cada mês a gente recebe um artista, a gente poder pensar assim, né, sobre como que esse grupo reage, né, a todos esses estímulos, né, a pensar essa diversidade de linguagens que eles vão experimentar. O modo como eles vão ver assim esse ateliê também ganhar novos contornos a cada residente, né? Toda essa esse envolvimento que eles vão criando com o nosso espaço, né, com a arte, e podendo perceber isso muito de perto assim, né, através da interação direta com o artista e vindo até a oficina ou os artistas indo até a escola, enfim, que isso varia muito, né, de acordo com o tipo de atividade que vai ser realizada. Então, assim, esse para nós é um ponto mais importante no momento, né? É onde a gente percebe assim a possibilidade de formação de um público, né, de estímulo assim de muitos processos que já vêm sendo realizados, né? A gente trabalha com alunos assim que vêm mostrar coisas e produções que eles desenvolvem, né, e que muitas vezes até eles não encontram tanto diálogo para, né, para dar sequência a esse tipo de atividade que eles estão produzindo, formas de expressão muito interessantes, né? Então é uma forma realmente assim da gente conseguir incentivar essa produção cultural, incentivar a expressão, né, dentro do contexto das escolas, né, enfim, tem sido um ponto muito importante assim para nosso para nossa atuação.
Obrigada, Daniel Escobar. A gente segue com a parte musical internacional do Cosmopolita, com Moby.
Lord,
Cosmopolita. A gente ouviu Silver Apples com Oscillations e o Mob abriu o bloco com In This World. E por hoje era isso. O programa teve apoio à produção da Rochelle Zago, a técnica do Marco Aurélio Pacheco, o Magrão. Texto e programação musical dessa que vos fala, Patrícia Salvador e direção de Beto Xavier. Tchau, beijo, te cuida. Cosmopolita volta segunda que vem, 9 da noite. Boa semana. FM Cultura apresentou Cosmopolita. Artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.